Diz assim o Senhor, livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 1. No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Vamos ler agora, irmãos amados, o livro de Zacarias ainda, capítulo 4, versículo número 6, onde o Senhor diz assim: ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Somente até aqui. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai amado, Pai, te damos graças neste momento, Senhor, te louvamos, bendizemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu poder sobrenatural, Senhor, que está sobre a tua igreja, que está, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu te peço agora a tua ajuda, Senhor. Vem com poder e graça, Senhor. Move os meus lábios, Senhor. Fala os meus ouvidos, Senhor. Mexe no meu coração, Senhor. Se move na minha mente, labababacheia, sou decandalabahaia, suriandarebicambalabassúbia, ricalamanaia, suriandarebicambalabacheias. Ó Deus, nos ajuda agora, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para proclamarmos o poder que vem de Ti, Senhor, o poder da Tua Palavra, Senhor. Edifica-nos agora, Senhor, edifica-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Meus amados, vemos aqui o profeta Zacarias profetizando em nome de Deus, obviamente, né? E é interessante, irmãos, porque Zacarias e Ageu, eles profetizaram na mesma época. Só para que você conheça e entenda o momento que aquele povo estava vivendo, Ageu e Zacarias, eles profetizaram logo após o exílio na Babilônia. Então, né, Ciro, depois Dario, autorizaram ali, né, o povo de Israel a voltarem para Jerusalém. Esdras foi, depois foi Neemias, e faziam ali uma obra de restauração. Uma obra de restauração de Deus em Jerusalém. E você, né, se você agora se lembrar das palavras que nós lemos aqui, você vai notar, né, que o nosso Deus, ele falava e lembrava a respeito dos maus caminhos que o povo de Israel havia seguido. E o clamor de Deus através de Zacarias era que eles se voltassem para o Senhor. E é importante você conhecer esse contexto histórico, porque já haviam se passado mais de 70 anos, né? Porque já há alguns anos, né, o povo de Israel já poderia ter voltado ali para Jerusalém, depois do cativeiro da Babilônia, e esses 70 anos, né, na verdade, quase que uma geração toda vivenciou ali a escravidão ali e o afastamento, né, da Terra Santa, do lugar onde Deus havia escolhido ali para, né, manifestar o seu poder no meio do povo de Israel. Então, as coisas que são de Deus, elas não eram, né, como na época antes do cativeiro, né? E ainda assim, antes do cativeiro, né, por serem ali ainda pessoas que ouviam os profetas, né, que Deus enviava os profetas, ainda assim foram rebeldes e por causa das suas atitudes foram levadas ao cativeiro. E o clamor de Deus ao povo de Israel era: voltem para mim e eu voltarei para vocês. E é importante a gente, né, olhar para essa palavra, porque independentemente de nós estarmos numa igreja, independentemente das pessoas terem algum conhecimento de Deus, quantas vezes as pessoas estão agindo como o povo de Israel agia antes do cativeiro. Né, o povo de Israel ouvia a palavra de Deus através dos profetas, e o próprio Deus disse aqui, né, aonde estão os profetas que eu enviei, e aonde estão os seus pais? Ou seja, algo, né, que estava no coração de Deus, clamando ao povo de Israel que se convertessem dos seus maus caminhos, esta era a palavra de Deus através dos profetas antes do cativeiro, né, alertando, né, que coisas terríveis poderiam vir por causa das atitudes do povo, por causa das atitudes de uma nação que conhecia Deus, que sabia os caminhos pelos quais deveriam trilhar. E é importante a gente observar esses detalhes, irmãos, porque, né, aquele que conhece Deus não significa que é fiel a Deus. Aquele que conhece Deus e conheceu a verdade de Deus, que conheceu a Jesus, né, não significa que essa pessoa é uma pessoa, né, fiel a Deus e, consequentemente, está salva pelo Senhor. Muito pelo contrário, a palavra de Deus está viva e a Bíblia diz que Deus não muda, e a Bíblia diz que os juízos de Deus são estabelecidos sobre toda a terra, sobre todas as nações e sobre todas as vidas, o juízo de Deus é estabelecido. Então nós não podemos, né, perder de vista isso, uma vez que, né, a palavra de Deus ainda é ministrada, a palavra de Deus ainda é pregada, né? E ainda assim, nos dias de hoje, as pessoas estão escolhendo caminhos que talvez não sejam aqueles caminhos que Deus tenha estabelecido para que as pessoas sigam e para que as pessoas sejam ali, né, abençoadas pela sua fidelidade. Né, abençoadas pelas suas atitudes. E é importante você ver aqui no final, no versículo 6, que nós lemos aqui do capítulo 1, tem algo muito interessante aqui, onde o Senhor fala assim: e não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Então Deus está dizendo: olha, né, os meus profetas falaram a vocês e vocês ouviram a voz dos profetas. Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então foi uma conclusão triste que o povo chegou, de que eles estavam colhendo os frutos das suas atitudes, de que eles estavam colhendo os frutos, né, da sua desobediência, das suas escolhas. E essas atitudes, irmãos, sempre vêm, né? Essas atitudes, elas sempre se manifestam, né? O resultado das atitudes sempre se manifestam, né? Porque Deus falou que assim aconteceria. Porque Deus falou que assim seria. Então, o povo, né, depois que tudo aquilo aconteceu, né, os pais daquelas pessoas, né, que estavam ouvindo essa palavra, que foram levadas ao cativeiro, lá no cativeiro concluíram e entenderam que a culpa de toda a malignidade que estava sobre a vida deles era deles mesmos. Então, irmãos, nós temos que compreender e entender, né? E você tem que lembrar sempre que o nosso Deus não deseja nenhum mal para nós. O nosso Deus deseja que nós sejamos fiéis a Ele, obedientes a Ele. Esse é o desejo de Deus. E as recompensas de Deus para tudo isso são tremendas, né? Quantas vezes Deus exortou o povo a ser fiel, dizendo aquilo que aconteceria com eles neste mundo se eles fossem fiéis, e a respeito da salvação que viria no dia derradeiro das nossas vidas, ou não. Então, né, as pessoas muitas vezes não compreendem, não entendem determinadas situações que acontecem nas suas vidas, e às vezes isso, né, é natural porque Deus tem um propósito, mas muitas vezes, né, quantas vezes a pessoa está cega, não compreendendo e entendendo que as suas atitudes geraram coisas ruins para elas, e elas estão colhendo os frutos que plantaram. E tem coisas, irmãos amados, que as pessoas plantam neste mundo, né, coisas ruins que as pessoas plantam neste mundo, que vão fazer parte da sua vida até o último dia delas neste mundo. Independentemente do arrependimento, independentemente das circunstâncias que possam levar essa pessoa à salvação, quantas vezes determinadas atitudes fazem com que a pessoa sofra, e as marcas daquela atitude, daquela escolha que a pessoa, né, fez neste mundo, quantas vezes acompanham a pessoa até o resto da sua vida, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, alivia as dores. Mas quantas vezes, né, as pessoas vão colher do fruto amargo do Senhor durante toda a sua vida? Como o povo de Israel, né, que foi levado à Babilônia, ficou escravo lá por 70 anos, quantas pessoas morreram na Babilônia? Quantas pessoas foram levadas cativas e no decorrer do cativeiro morreram lá? Não viram ali a restauração de Deus? Não viram ali, né, aquilo que Deus, né, iria fazer, a restauração que Deus iria fazer para que, né, pudessem ali ter uma alegria, talvez, uma alegria nas suas vidas? Daniel foi um grande exemplo disso, né? A Bíblia não diz se Daniel voltou ali a Jerusalém, a Bíblia não diz se Daniel saiu do cativeiro, mas Daniel vivia ali no cativeiro, abençoado por Deus, cuidado por Deus, mas sofria. Sofria porque queria estar no lugar aonde Deus havia preparado para que ele estivesse, que era ali na cidade santa, que era em Israel, né, a nação que Deus escolheu para que o seu povo, né, habitasse ali naquela época, naquele instante, né, irmãos? Então, sabe, você tenha paciência, né, naquilo que é a sua vida, espiritualmente falando. Não tente, né, compreender as coisas que são de Deus se você está sendo fiel ao Senhor, porque quantas vezes existe um tempo certo, um tempo de aprendizado, um tempo de experiência, quantas vezes Deus tem algo a ensinar nas nossas vidas antes que determinada coisa aconteça, para que aquilo que aconteça, vindo de Deus, seja algo forte, seguro, verdadeiro, né? Tudo que é de Deus é bom, irmãos. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que Deus preparou para as nossas vidas é bom. Todo o caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas é bom, né? Se não foi como nós gostaríamos, é porque, né, talvez não fosse bom como nós gostaríamos que, como nós achávamos que seria. Ou se não foi bom o suficiente, né, em relação ao nosso desejo, talvez nós sejamos ali os grandes culpados para que aquilo que poderia ter acontecido não tivesse acontecido. Então, irmãos amados, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós devemos compreender e entender, né, conforme eu já disse várias vezes aqui nesta igreja, que Deus controla todas as coisas e Deus cuida de nós. E nós temos que permanecer fiéis para que nós possamos alcançar de Deus as boas coisas que Ele tem determinado para as nossas vidas, independentemente do tempo, independentemente, né, das coisas que acontecem ao nosso redor, porque os tempos de Deus, conforme diz a Bíblia, não é o nosso tempo, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, conforme diz a palavra do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são extremamente mais altos do que os nossos pensamentos. Deus cuida de nós como um pai cuida de um filho, e nós temos que nos lembrar disso para, né, saber e entender que um pai não deseja mal para o seu filho, muito menos o nosso Deus, que é um pai perfeito, né? Vemos aqui, irmãos amados, né, o Senhor Deus falando também a respeito daquilo que deveria acontecer naquela época. Então o Senhor, Ele estava falando a respeito da necessidade do povo se voltar para Ele, né? Lembrando que o povo, né, estava vivendo um momento diferenciado ali, né? Pessoas que não viveram antes do cativeiro, né, que nasceram, né, no cativeiro e que nasceram fora do cativeiro, né? Situações ali, né, completamente diferentes do que os pais deles tinham vivido, porque não existia cidade, não existia o templo, não existia culto ao Senhor, não existia sacrifícios a Deus, não existia absolutamente nada de Deus naquela nação mais por conta das atitudes do povo, além, né, do cativeiro, de serem levados ali cativos, escravos, né, as coisas que eram de Deus se perderam completamente daquela nação. Já não tinham mais aonde cultuar, já não tinham mais aonde morar, já não tinham mais aonde ouvir a palavra, já não tinham mais o conforto de Deus que um povo, né, tem que ter. Nós temos que ter o conforto de Deus, nós temos que ter ali o lugar que Deus escolheu para nós cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alicerce, é força, é poder para as nossas vidas. E tudo isso havia se perdido, e Deus estava ali, né, através de Esdras primeiro, né, através depois, né, de Neemias reconstruindo os muros da cidade, e através ali da reconstrução do templo também, iniciado por Esdras e Neemias. E olha, irmãos, nada é tão simples e nada tão fácil como talvez você imagine, né? Eu até peguei algumas datas aqui só para você ter uma ideia. O templo, ele levou para ser construído, né, quase que 20 anos. Parece, a Bíblia relata ali, parece que todo mundo foi lá com um pá de pedreiro, né? Foi lá, tá tudo certo aqui, irmãos, vamos agora cultuar o Senhor. Tudo tem um tempo. E a reconstrução, ela não dependia só de mão de obra. Ela dependia de uma questão espiritual, né? Se você olhar, né, esse contexto do livro de Esdras e do livro de Neemias, você vai compreender que Neemias veio para restaurar a espiritualidade. E Neemias veio para restaurar a dignidade, para restaurar ali, né, o templo, para restaurar a ordem, a organização, né? Então, irmãos, nós temos que compreender que Deus, Ele cuida de todos os detalhes. Deus se preocupou, né, em que o povo fosse ali castigado. Deus se preocupou em tocar no coração dos reis ali da Babilônia, que foram diversos reis durante toda a jornada do povo ali, né, fossem tocados no seu coração para libertar o povo. Deus mandou homens para restaurar as questões espirituais. Deus enviou homens para, né, restaurar as questões organizacionais, as questões estruturais que a cidade precisava. E Deus enviou profetas para falar ao povo e dizer aquilo que seria a nova realidade deles, dizendo e motivando o povo. Zacarias veio para motivar o povo, né? Porque era tudo muito difícil e tudo muito grande, irmãos. Não pense que era fácil, né? A obra de restauração que Deus deveria fazer. Porque além da dignidade, além, né, da segurança, além da espiritualidade que deveria existir, Deus, ele tinha ali que colocar na cabeça do povo a sua palavra. Ele tinha que ensinar aquilo que talvez nunca tinham ouvido antes. Ele tinha que ensinar, né, tudo aquilo que o povo deveria saber a partir daquele momento. E o povo estava meio que desanimado, e aí foi aí que Zacarias disse: não é por força, nem por poder, mas é através do Espírito Santo de Deus. E essa é uma palavra, irmãos, que muitas vezes, sabe, nós devemos nos lembrar. Porque quantas vezes nós queremos resolver as coisas de uma forma natural, né? De uma forma brusca. Quantas vezes essas coisas todas que nós algumas vezes precisamos resolver jamais serão resolvidas dessa forma. Mas através do poder de Deus, mas através do Espírito Santo de Deus, que convence as nações, que convence as vidas, que convence os povos. Quantas vezes, irmãos, nós somos impelidos a tentar, sabe, resolver situações que para nós são muito difíceis de resolver. Quantas vezes nós não temos sabedoria o suficiente para resolver determinadas coisas, mas o nosso Deus, ele pode todas as coisas. O nosso Deus, ele entende todas as coisas e ele sabe o caminho de todas as coisas. E quantas vezes, irmãos, uma restauração depende de circunstâncias na nossa vida que devem ser movidas pelo Senhor no decorrer de uma jornada, levando um tempo necessário para que tudo aquilo que deva acontecer nas nossas vidas a partir de um determinado momento seja algo sólido e consistente. Aqueles que estão perdidos no mundo hoje, sofrendo as consequências das suas atitudes, e que em algum momento ouviu a voz de Deus dizendo que há esperança, né? Que eles se voltem para o Senhor. Que eles decidam verdadeiramente a não cumprir ali as mesmas atitudes que os pais delas, que conheciam o Senhor e ouviam a voz de Deus, fizeram. Deus estava, quando chamava, né, o povo para se voltar a Ele, na verdade Deus estava requerendo aquilo que faltou. Na verdade, Deus estava requerendo que houvesse um retorno, né, de algo que já fazia muito tempo que não acontecia no meio do povo. Aqueles que estavam ouvindo talvez não tivessem conhecido Deus, mas mesmo assim Deus falava: voltem-se para mim, ou seja, dando um grande exemplo do sofrimento e das consequências que o povo teve, né, por conta da sua desobediência. E ele disse: voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Era um desejo de Deus uma vontade expressa de Deus para que o povo fosse abençoado, para que o povo continuasse ali, né, os desígnios e a jornada que Deus havia estabelecido para o povo de Israel naquele momento, naquela situação. É. Deus desejava mudanças. Deus, não adiantava nada ter passado o cativeiro, o momento do castigo, e depois o povo voltasse e estivesse em pior situação do que quando saiu, porque quando saíram para o cativeiro conheciam Deus. E obviamente Deus não desejava que, né, esse momento fosse pior do que já tinha sido. Tanto é que Deus, vou dizer novamente, cuidou de todos os detalhes para que aquele momento acontecesse, né? Cuidou da parte espiritual, cuidou da parte motivacional, cuidou ali da estrutura necessária para que o povo pudesse ali se voltar para ele e ter dignidade. Proclamou ali a sua palavra, mandou ler ali a lei de Moisés, né, no meio do povo de Israel, para que conhecessem ali os desígnios e estatutos de Deus. Estava ali interessado que houvesse uma grande mudança para que o povo não sofresse novamente e não voltasse para o lugar aonde tinham saído, né, que era o cativeiro. Como você pode ver, irmãos, Deus, ele está interessado em te abençoar. Deus, ele está interessado em fazer cumprir na sua vida todas as suas promessas. Deus está interessado em que você não sofra, que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que nesse desvio você sofra e você se perca, talvez, numa jornada e num caminho que Deus não determinou para a sua vida, que Deus não determinou para a sua história. Deus, né, tem presentes para te oferecer neste mundo, e o grande presente de Deus para as nossas vidas neste mundo é a presença dEle. É a voz dEle falando às nossas vidas. O grande presente de Deus para as nossas vidas é nos sentirmos confortados e cuidados por Deus neste mundo, protegidos pelo Senhor. Nós lemos aqui, né, o salmo inicial aqui, né, o salmo 62, onde o salmista disse diversas vezes no mesmo salmo que Deus era o refúgio dele. Ou seja, Deus era o lugar pelo qual o salmista recorria, né, buscando ali, né, refúgio, guarda, proteção, cuidados. O que é um refúgio, irmãos? É um lugar aonde a gente foge das dificuldades, aonde a gente foge, né, daquilo que de ruim pode acontecer ao nosso redor. Deus é o nosso refúgio, Deus continua sendo o nosso refúgio, Deus continua sendo aquele que nós buscamos nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de fraqueza. Deus é o nosso refúgio, Deus é aquele, né, que jamais, né, nos desprezará no momento de busca, porque Ele é o nosso refúgio. É. Então que você, né, aproveite essas oportunidades que você tem nos dias de hoje para se voltar verdadeiramente para Deus, se voltar com fidelidade, para que você seja abençoado em todos os seus caminhos, para que você tenha uma família abençoada, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, para que você ouça a voz de Deus, para que você sinta aconchegado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, e cuidado por Ele, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida, esse é o desejo de Deus para você, né, no dia de hoje, e será no dia de amanhã, né, porque como o Senhor Deus disse Olha só o que o Senhor Deus disse no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, ele diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Né? Isaías profetizou quase que 150 anos depois de Zacarias. Né? E nós devemos olhar para essas palavras e entender, sabe, que o coração de Deus não muda. E que a palavra dele sempre se cumprirá. E todos terão que se dobrar diante dele. Se dobrar diante de Deus. Sem exceção, sem escolha, todos terão que se prostrar diante de Deus, diante de Jesus, para confessá-lo, né, como Senhor. E muitos perderão a salvação, porque neste momento estarão ali sendo obrigados a fazer isso, sendo que nós fazemos isso de forma plena e de forma com o coração voltado para o Senhor. Eu falei aqui 700 anos, né, depois, é 150 anos antes, né, do que ali, né, o profeta Zacarias estava ministrando. Devemos, sabe, irmãos, olhar para a palavra de Deus e acreditar que ela sempre se cumpre. Assim como Deus tem dito diversas vezes na Bíblia, né, o mesmo desejo e a mesma vontade dele. Esse desejo e essa vontade dele devem ser cumpridos. Porque um dia todos prestarão conta das suas atitudes, né? Todos prestarão conta da sua fidelidade ou não a Deus. Então que você se alegre hoje em poder se prostrar diante de Deus e confessar o nome dele como sendo o seu Senhor. Que você se alegre e deseje fazer isso todos os dias. Né? Porque quando você faz isso, a resposta de Deus vem para as suas vidas, vem para as nossas vidas, né? De forma maravilhosa, né? E com a alegria que Deus tem para nós, né? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Você possa agora confessar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Mais uma vez. Você possa agora se alegrar no Senhor. Mais uma vez. Para a glória do Santo Nome de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, buscamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Buscamos o Teu poder, buscamos a Tua graça, buscamos o Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos, Senhor, de toda a terra, mais uma vez, o Teu poder sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre o Teu povo, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Senhor, abençoando. Vem sobre o Teu povo dando força, como Tu fizeste ali, Senhor, na época, Senhor, ou da época, Senhor, de Zacarias, Zorobabel, Senhor. Que Tu venhas a motivar o Teu povo, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, a lembrar que o Senhor Deus é presente e que tantas coisas só acontecerão na nossa vida pela motivação do Espírito Santo pela força do Espírito Santo, pela condução do Espírito Santo, Senhor. Nós somos incapazes, a nossa força, Senhor, não é suficiente, Senhor. O nosso poder não é suficiente, Senhor, mas Tu tens poder, Tu tens força, Senhor, muito além daquilo que existe no universo todo, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, Senhor, e manifesta-te com poder e graça sobre eles, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, abençoando, revelando a tua graça, revelando o teu poder sobrenatural, meu Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus para abençoar estas vidas, para a glória do teu santo nome, Senhor, para a glória de ti. Somente para a glória de ti. Aleluia, graças a Deus.